Em 1824, chegaram ao Rio Grande do Sul as primeiras famílias de colonos alemães. 200 anos depois, resgatamos esta história, seus personagens, a contribuição na formação dos gaúchos e muitas curiosidades. Eu sou o Leandro Stout e este é o podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o quinto da temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul, falando do bicentenário da imigração alemã, os 200 anos. E hoje vamos tratar da gastronomia alemã. Vai ser certamente um delicioso papo, falar do legado dos imigrantes para os pratos, para a culinária, para a comida, para a cozinha gaúcha. E a minha convidada é uma especialista na prática e na teoria, a chefe Manuela Zang. Bem-vinda!
Bem, obrigada, Leandro. Com prazer, a gente vem conversar um pouquinho sobre a culinária alemã, sobre os ingredientes e costumes que os alemães trouxeram.
É, vai ser um papo muito bom. Aliás, a gastronomia é uma marca de uma cultura, de um povo, e assim fica como seu legado. E muitas das coisas que nós temos da gastronomia alemã no Rio Grande do Sul vieram da Europa, e outras foram acrescidas pelos nossos imigrantes, nossos antepassados, com os produtos locais que eles ficaram conhecendo aqui no Rio Grande do Sul. Quero saber primeiro, Manuela, de onde surgiu o teu interesse na gastronomia alemã? É de casa?
É de casa. Eu sou capilé de São Leopoldo, né? Mas toda a minha família é de Nova Petrópolis e todos tiveram um restaurante, inclusive meu pai. E eu fui criada na cozinha, né? Pegando uma carne de porco direto das panelas, né? Quando não estava na cozinha do restaurante, estava na cozinha de casa, o meu pai fazendo alguma comida, algum joelho de porco. E a um certo momento da minha vida, eu disse, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu falo bastante, gosto bastante, e fui para a gastronomia.
E em casa e no restaurante eram a gastronomia alemã?
Era a gastronomia alemã. A comida colonial, né? Então, é aquela mesa farta, com joelho de porco, frango, carne, massa, batata e também o churrasco, né? Isso tinha, né? No restaurante do meu pai, dos meus tios, né?
Que é uma das coisas que veio da gastronomia gaúcha, porque o imigrante e a Alemanha ainda hoje é o mais forte. É a carne de porco.
A carne de porco, né? Até porque não tinham como cultivar gado, né? Pelo território também que tinham lá. E hoje em dia, até a gente, quando conversa com os conhecidos nossos que vêm da Alemanha, se ficam surpresos com a quantidade de carne de gado que a gente tem aqui, né? E também acho que vem um pouquinho da herança, né? Desse povo que já estava aqui cultivando esse gado, né?
É pela característica também geográfica. Um território muito maior, sim, possibilidade de criação de gado. Uhum. E os imigrantes que vieram para cá moravam em áreas muito pequenas. O que dava para criar
era pouca coisa. Era porco, né? E tiravam todos os derivados do porco, batata, né? Grãos, cenoura, repolho, é o que eles cultivavam lá na Alemanha, né?
Então, para começar esse nosso papo aqui sobre a gastronomia alemã no Rio Grande do Sul, o legado, eu vou te fazer uma provocação, Manuela, que é a seguinte, e depois essa tua resposta aqui vai também permear o nosso papo. 5 pratos que não podem faltar na culinária alemã.
Posso te responder já?
Já agora.
Primeiro, carne de porco. Um tá. Bom assado de carne de porco. Chucrute, o sauerkraut, que foi trazido essa receita pelos alemães. A batata, a cuca, né? E o Apfelstrudel, ou doces com compotas, né? Com massas, com doces, com frutas.
Bom, tem 5 respostas aqui e eu vou começar com o chucrute. É. Porque o chucrute, ele é muito típico aqui e lá na Alemanha continua, né?
Sim.
Porque isso também tem alguns pratos que com o tempo a gente está falando da primeira fase da imigração, 200 anos. Uhum. Mas também vieram imigrantes no final, até o final do século XIX, início do século XX, até o período das duas guerras, vieram muitos Sim. imigrantes. Então, eles vieram em fases diferentes e trazendo contribuições diferentes. O chucrute é um produto que vai se encontrar na culinária aqui dos imigrantes no Rio Grande do Sul, mas também lá na Alemanha.
Sim, também lá. A receita veio de lá, né? Então, eles trouxeram, plantaram e permaneceram fazendo o chucrute, que é o sauerkraut.
Para quem nunca comeu, o que é um chucrute?
É um repolho cortado, pode ser grosseiramente, finamente, fermentado. Tu deixa fermentando, né? A gente diz ficar curtido, né? E refogado.
O chucrute, ele pode ser servido frio também? Frio e quente ou só quente?
Pode, daí tu, na verdade, tu come esse chucrute fermentado, curtido, a gente diz, né? Banhado muito no vinagre, mas tu também pode fazer ele quente.
E os nossos antepassados, eles tinham o costume de guardar em potes para comer um tempo depois, tem uma boa validade?
Sim, tem uma boa validade, né? Eles botavam com meios ácidos para conseguir durar mais tempo.
Carne de porco, bom, aí tem uma infinidade de produtos que pode se produzir a partir do porco. Tem algum dos cortes, algum dos pratos que é o mais típico de todos? Eu lembro sempre do joelho de porco.
É, o joelho de porco é uma receita e um corte muito utilizado, mas eu acho que eles usavam todas as partes do porco, né? Até a sua banha para conservação dessa carne. Antigamente não tinha método de refrigeração, né? Então, eles pegavam esses pedaços de carne, colocavam em latas, né? Qualquer pedaço, e botavam banha para deixar ele curtindo, né? E para durar mais tempo.
Funcionava como um freezer de hoje.
Sim, método de conservação, né? Então, eles utilizavam técnicas que hoje a gente usa também, mas tinham outra finalidade, né? Que era para o produto durar mais tempo, tanto do chucrute, a carne de porco, até mesmo as compotas, né? Então, tu tinha a época das safras, né? Tu fazia a colheita, né? Mas para durar mais tempo, essas frutas faziam as compotas.
Aliás, da banha é interessante porque ela foi um produto, assim, dos principais do Rio Grande do Sul, já de exportação, aquele produto que o Rio Grande do Sul vende para outros estados, principalmente. E capitalizou muito a indústria do Rio Grande do Sul, porque a banha antes da geladeira, do freezer, e antes também dos óleos de soja, milho, girassol, ela tinha assim, um papel mais importante do que tem hoje, muito maior, na cozinha das famílias. E já gerou bastante, inclusive, discussão, daí uma discussão mais recente sobre fazer a comida com banha de porco ou usar o óleo de soja. E daí chegou um momento que se disse, não, mas é saudável, é melhor fazer com a banha de porco. Os teus pratos são com banha de porco?
Alguns pratos eu utilizo a banha de porco, mas não tem como no dia a dia hoje não usar o óleo de soja, né?
Pela assim, praticidade?
Pela praticidade, assim como tu pode cozinhar com manteiga, né? Mas tu não cozinha 100%, mas tem alguns pratos, né, que tu pode fazer, até alguma carne de porco confitada, que é assim, ela cozida a baixa temperatura na banha de porco, dá uma característica diferente, né?
Mas vamos lá, continuando na carne de porco. Então tem o joelho de porco, é um prato tradicional. O que mais?
O pernil de porco cortado, a bisteca, a paleta. Daí o pessoal aqui faz os bifes também, né? Que é o schnitzel.
Que é muito, muito tradicional. A gente na Oktoberfest da Sojipa, um dos pratos lá é o schnitzel, não pode faltar. E nas festas de Kerb também.
Nas festas de Kerb, na verdade, eles usam mais a carne assada.
Assada,
né? O Kerb, na verdade, é uma invenção, né? É aqui do Rio Grande do Sul, né? Que eles faziam festas para juntar a comunidade. Então, a comida do Kerp era uma comida farta, vasta. Então, eram peças maiores, coisas maiores, uma carne assada grande. Sempre tinha uma carne de porco.
Pelo volume de
Pelo
pessoas
volume.
Convidadas.
Uhum.
Batata. Até o pessoal tem aquela brincadeira, alemão batata. Então, né, incorporaram a brincadeira a origem das pessoas em função da presença da batata no dia a dia das famílias. A batata é um produto que veio junto com eles.
Veio junto com eles, né? Na verdade, eles estavam cultivando lá a batata e trouxeram essa questão do cultivo, né? Pela questão histórica da fome que tiveram na Europa, né? Esse cultivo para cá e continuaram cultivando a batata, né? E sendo um dos principais ingredientes, né? Desses pratos alemães.
Pela gastronomia tradicional alemã, quais são os pratos com a batata?
Batata refogada, né? O purê, bolinho de batata.
Fiquei com fome agora.
Eu acho que eu vou... Tu me perguntou o que não poderia faltar. Eu acho que eu vou trocar, viu? Eu vou botar o bolinho de batata, tá?
Mas a batata tá bem representada aqui. Então pode ser o bolinho de batata no item batata, é isso?
Isso, muito bem. Adoro!
Um adendo, vou colocar um adendo aqui.
Um bolinho de batata, né? E o bolinho de batata, por exemplo, a gente está falando de receitas, né? Quando a gente vai estudar a receita do bolinho de batata na Alemanha, eles têm a batata ralada com a cebola, servido com um purezinho de maçã. E não é o que a gente encontra aqui nas nossas festas, né? É um bolinho de batata, sem a cebola, não servem geralmente com o purê de maçã do lado. E daí, agora, por uma experiência própria, tem bolinhos de batatas diferentes. Por exemplo, de dois irmãos, é um bolinho de batata grande, redondo. Lá de Nova Petrópolis, da minha origem, são uns bolinhos de batata pequeno. Então, como a receita, como as técnicas vão mudando, os ingredientes vão se adaptando nessa questão da culinária.
Esse de dois irmãos, ele é um bolinho mais redondo ou é um bolinho mais aberto, assim, vira quase um biscoitão?
É um biscoitão.
É, lá em Gramado também tem a festa do colono, lá eles fazem a tradicional também, assim, quase grandão. Como um biscoitão grande, assim, porque ele fica mais plano.
Mais chatinho, assim, né? Eles fazem numa escumadeira, assim, ele fica no tamanho da escumadeira.
Isso aí, na escumadeira, o tamanho dela, mais ou menos, dá pra dar uma ideia pra quem tá só nos ouvindo. Bom, passei aqui já a carne de porco, chucrute, a batata... E aí a gente entra na cuca. A cuca seria como um pão doce?
Um pão doce, né? É uma receita, é uma técnica, uma receita que veio de lá. Ele fica entre pão e entre bolo, né? Mas que foi amplamente aceita e muito consumida aqui no nosso estado, né? Também pela questão da variedade de frutas, né, e compotas que tu pode colocar neste pão doce.
Eles ganharam muitas opções para os recheios.
Isso, até salgados, né? Esses dias nós estávamos vendo um programa e fizeram uma com bacon também, eu vi. Doce com açúcar e bacon.
E daí também, aqui a gente falou do bolinho, da diferença, o mais, né, mais redondinho, menor, ou mais achatado, maior. Na cuca também, eu tenho assim, eu sempre divido a cuca do Vale dos Sinos e a cuca de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz faz uma cuca mais baixinha, se investe bastante na cobertura.
No açúcar, né, e no recheio.
E aqui no Vale dos Sinos eu tenho uma lembrança maior da cuca, um pouco maior, com, né, mais massa, ela tem mais ou menos o tamanho do pão, usa, acho que até talvez por usarem talvez a mesma forma do pão para fazer a cuca, então ela tem mais massa e não tem tanto recheio.
Isto, eu acho que muda, que nem a gente estava falando de região para região, né, eu também observo que aqui ela é mais alta, às vezes tem aquela enrolada que é mais alta ainda, tipo de um pão sovado. Né? E de certas regiões são mais baixinhas. Lá de Nova Petrópolis, que é a minha experiência, ela é mais baixinha.
Mais estilo a cuca de Santa Cruz.
Mais
do
estilo
Sul.
A cuca de Santa Cruz, né? Que vem com bastante o açúcar, o streusel, em cima, com recheio de quechmia, né? De goiaba, de uva, que acho que são as tradicionais.
Mas é uma tradição que é mantida na Alemanha, da cuca?
Eles também consomem lá, né? Mas aqui ela foi muito bem aceita, né? Mas ela dita mais como um bolo, mais para bolo, para pão, né?
E é mais parecida da Alemanha, mais parecida com qual? Com essa maior aqui do Vale dos Sinos ou com a mais baixinha de Nova Petrópolis e Santa Cruz?
Eu acho que a mais baixinha. Que vem em tabuleiros.
Mais com estilo bolo mesmo.
De tabuleiro.
E daí a gente vai entrar no quinto item dessa nossa lista aqui dos cinco pratos que não podem faltar na culinária alemã, que é do Apfelstrudel. E daí eu tô pensando assim, eles chegaram aqui e de onde pegaram as maçãs? Porque hoje a nossa produção de maçã, ela tá lá em cima, nos campos de cima da serra.
Sim.
Bom Jesus, Vacaria.
Sim. Na verdade, assim, são pratos que na minha pesquisa, né, a gente estava falando do CARE, porque eu fiz um trabalho de conclusão da Unicinos relacionado com a comida do CARE da Rota Romântica, né? Então, isso foi depoimentos coletados de gente que iam nessas festas e tinham esses pratos ou faziam esses pratos, né? Mas... E consumiam atualmente esse Apfelstrudel, mas lá no início, acredito que não.
Eles tiveram certamente alguma dificuldade, né, nessa fase inicial para encontrar a maçã, porque ela não é produzida assim, a gente encontra com... É bem difícil encontrar nessa parte mais baixa, das temperaturas. Mas sim, se tu vai pensar numa sobremesa alemã, na maçã. Culinária, a maçã é muito presente, porque lá tem muita produção. E o Apfelstrudel, eu tenho essa memória também, assim, de uma... Vai me perguntar uma sobremesa, acho que eu responderia essa em primeiro também. Mas tem uma outra, inclusive, para quem está nos acompanhando em imagens, vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa caixa aqui para mostrar, para dar para quem está só ouvindo, a gente vai descrever. Então, eu vou te pedir, ó, Manuela, para pegar e mostrar na nossa câmera, e daí tu descreve, para quem está só ouvindo, descreve o que é. Então, vamos pegar... Primeiro, a gente está falando de maçã, que doce é esse?
Esse aqui eu fiz um folhadinho de maçã, tá? Inspirado no Apfelstrudel. Não trouxe ele enroladinho, né?
É uma inspiração, aí que tu já tem uma releitura.
Apfel é maçã, strudel é enrolado, né? Então, isso aqui seria uma tortinha de maçã inspirada no ingrediente que eles comiam, tá, né? O pretzel.
Que é, esse é um outro produto que é muito característico da cultura alemã, e na Oktoberfest Munique é, acho que é talvez o que mais se vende lá depois da cerveja, né?
É
e grandão, né?
E
maior
grandão,
que esse aqui.
E grandão,
o
né?
O que é? Descreve o que é esse doce.
Na verdade é um pãozinho com um nó, né? É um pão.
O segredo dele, então, a diferença está exatamente no formato, em fazer...
No formato e também na técnica utilizada, porque não é só uma massa que tu vai, abre e assa, mas tu dá um banho nela para ela ficar com esse brilho, com essa
e
cor.
E como ela fica... É uma massa que fica menor do que no pão, ela fica mais crocante.
É, ela fica um pouquinho mais crocante, mas por causa da técnica utilizada, né? E aqui nós temos o pão de abóbora também, que também é consumido lá e também feito. E aqui nós temos as geleias, as compotas de frutas, né, que também é utilizado. E a kechmia, né?
Esse é um ponto. Kechmia, Manuela. O que é o kechmia? Eu lembro da minha avó fazer muito. Aliás, são, né, os produtos derivados da produção leiteira, que era muito comum as famílias, principalmente que moravam no campo, na roça, ter vaca. Então, tinha o porco para ter a carne e os derivados, e a vaca para ter o leite e os seus derivados.
Sim.
Então, se produzia queijo, se produzia a nata e o kechmia. O que é o kechmia?
Kechmia, na verdade, é uma ricota misturada com nata. Se a gente for fazer hoje em casa, né, é uma pastinha assim com ricota com nata desse leite, desse queijo coalhado que foi feito para fazer o queijo na antiga produção, né? Então é uma pastinha coalhada, né, que era utilizada.
E combina bem com a chimia.
Que combina bem com a chimia.
Que daí dá aquela mistura de
do salgado, né? Do mais salgadinho.
Porque a chimia puxa um pouco mais pro salgado.
É,
mais. Na mistura e a chimia pro doce.
É, exatamente. Daí se tu botar um pouquinho mais sal, fica um pouquinho mais salgado. Ela é um pouquinho mais neutra, né? E daí depende se tu quer um pouquinho mais salgado, põe um pouquinho mais de sal.
Aliás, chimia é um dos termos que a gente usa no vocabulário brasileiro, no português, que teve uma pequena adaptação, mas veio...
Do chimia.
É, de uma expressão em alemão. Porque em outras regiões do Brasil o pessoal fala doce de leite.
Doce de leite, geleia.
Doce de leite, né? Doce de leite é o... que a gente chama aqui pela marca, né? A maioria usa mumu, né?
É.
Faz essa referência, doce de leite. Não, é...
Acho que eles usam geleia.
É, geleia, isso.
Geleia, né? E aqui a gente usa chimia, né? Que é essas compotas dessas frutas, né? Que eles colhiam e colocavam açúcar, né? E para durar mais tempo, né? E passavam e aproveitavam para passar no pão, para botar na cuca, né? Para fazer algum tipo de sobremesa.
É, eu tenho uma curiosidade, que é sobre o uso da laranja. Porque... se for pegar relatos de viajantes lá dos primeiros anos da imigração, então pessoas que vieram aqui, tem relatos de viajantes que vieram, por exemplo, na década de 1850 e passaram pelo Vale dos Sinos e falavam sobre as plantações de laranja. Então eram áreas que fica muito bonito mesmo, tu vê assim, muitas árvores com laranjas num período de produção, como a gente vai ter agora na sequência, né, no nosso inverno. É aquele verde misturado com dourado das laranjas. Então, sempre foi muito presente também nas colônias, junto com a roça, lá da casa, um pomar.
Um pomar.
E no pomar, pela característica de clima nosso, se desenvolveu muito bem a laranja. Uhum. A laranja está presente de que forma na culinária alemã hoje?
Eu acho que mais como um ingrediente, né? Tu vai...
De uma calda.
Uma calda, né? Para fazer uma sobremesa. Tu pode marinar, por exemplo, um pato ou fazer um pato assado com laranja. Eu, particularmente, gosto bastante. Ou até mesmo compota se faz, né? Com a laranja. E como os nossos imigrantes e pais usavam muito também dessas compotas, né? Dessas frutas que ficavam no pomar.
Tem uma coisa que é muito presente na culinária alemã, que é a salsicha. E daí tem vários estilos, vários tipos. Daí eu acho que entra naquela tua resposta inicial lá na carne de porco, porque é um dos derivados do porco. Das salsichas, tem alguma que é a mais típica para a culinária alemã?
Eu acho que muito difundida, principalmente para nós aqui, é a salsicha Bock, né? Que é aquela mais gordinha, né? E daí se utilizavam várias partes do porco, né? Que tu estava me perguntando o que utilizam. Usavam várias partes do porco para aproveitar também para a fabricação dessa salsicha.
Me surpreendi quando eu fui a visitar, conheci Berlim, que lá em Berlim... Eu sei, Berlim já é um pouco mais assim fora da rota dos nossos imigrantes. Está mais ao norte.
Sim.
Vieram, claro, daquela região ali, mas os nossos imigrantes são mais da cultura do sul. Então é mais ou menos como comparar hoje das culturas, o que a gente tem lá no sudeste ou no nordeste brasileiro, com a cultura do sul. Tem muitas coisas que são comuns e outras são muito diferentes. Mas aí em Berlim me chamou a atenção que na frente assim de uma estação do metrô, e não era num ponto só.
Uma barraquinha de salsicha.
Não é nenhuma barraquinha, é um suporte que eles penduram nas costas. Pensa assim, como se fosse uma bandeja, mas é uma bandejona. E daí ainda com uma proteção de um acrílico, para ficar leve, ali para proteger na volta. E ele fazia salsicha com pão ali, na hora.
Na hora.
E é muito presente a salsicha na culinária alemã no dia a dia, porque também é um produto barato e rápido.
E rápido, né? E tu vai para a Alemanha, não só em Berlim, mas para baixo também, tu vê muito pão com a salsicha. Salsicha grande, salsicha pequena, salsicha de vitela. Então, é muito utilizado, né? O Currywurst, né, em Berlim, que é a salsicha picadinha com um molho vermelho, que geralmente é um molho mais para barbecue, e põe um pouquinho do curry, o pozinho do curry em cima, né? Diz que isso é um prato berlinense, o Currywurst.
Fica como dica para quem vai viajar à Alemanha. Esse aí é um prato muito típico lá em Berlim, assim como eles chamam de Bratwurst, ou Bratwurst, que é o pão com a...
O Bratwurst.
O Bratwurst. Que é com o pão com a salsicha. Daí. Tipo, seria para nós aqui mais ou menos quase como um cachorro quente.
É, mas ali é um bom pão, uma boa salsicha, uma boa mostarda e um copo de chopp, né? Ou um copo de cerveja.
Que não pode faltar.
Que não pode faltar.
Sobre os produtos que foram incorporados aqui, o que a gente pode assim, destacar? Eu vou lembrar, o primeiro que vem à minha cabeça é o aipim, que não tinha lá. que era um produto local aqui, isso, que logo foi usado e ajudou muito, porque quando a gente fala da imigração e da culinária, as pessoas podem, de repente, pensar de uma forma errada que, desde o início, foi assim, uma fartura. Não, eles passaram muitas dificuldades, tiveram que se adaptar, fazer a produção, para ter essa fartura que quem aproveitou mesmo foram os seus descendentes depois. Uhum. Mas do produto local, o que, que eles aproveitaram e incorporaram como se fosse deles?
O aipim é um deles, o feijão preto, o milho.
O milho teve um papel importante, inclusive, eles tiveram que se adaptar, principalmente adaptar o paladar, o costume do pão, porque eles não comiam lá o pão de milho.
Não, não, é um pão com grãos, né, mais escuros, né, de centeio, e faziam este pão. E chegaram aqui, então, num território com ingredientes diferentes, com uma mandioca, com um aipim, e começaram a comer este, tirar proveito, fazer, usar novas técnicas e fazer, por exemplo, o pão de aipim, que hoje muitos dos nossos colonos, né, eu digo assim, até da minha família, foi criada com pão de aipim.
O teu trabalho na universidade, na formação em gastronomia, foi buscar muito dessa memória dos kerbs, uhum, que são assim, hoje tem muita coisa parecida entre o kerb e a Oktoberfest. Então, produtos, consumos, tradições nessas duas festas, mas elas têm origem diferentes. O kerb é muito mais comum nas áreas de colonização alemã do Rio Grande do Sul do que a Oktoberfest, que veio depois, uhum, e começou aqui por Porto Alegre. Ele está vinculado ao padroeiro da Igreja Católica local ou então ao lançamento da pedra fundamental da Igreja Protestante, e era uma festa que reunia parentes, amigos de regiões distantes, chegavam, ficavam ali dois, três dias juntos e desfrutando também de uma boa gastronomia, então uma mesa farta para servir os convidados. Quais foram as descobertas dessa tua pesquisa?
É muito interessante que eles se falam, né, e nos depoimentos que eu colhi, eles falam assim, que numa festa de kerb a gente come bem, a gente bebe bem e a gente conversa bem, né? Então, o objetivo era reunir essa comunidade que estava ao redor da igreja, né? Uma festa familiar, aonde eles vinham trabalhando, né, para fazer essa festa, se unindo, se juntando para fazer essa festa de kerb, né? Então, na minha pesquisa, né, colhendo depoimentos, e o meu objetivo era o que é servido numa festa de kerb. E não pode faltar carne de porco, uma carne de porco assada.
É o que te responderam, visitando os kerbs da região ali da Rota Romântica, que começa em São Leopoldo e vai até a Serra, uhum, te responderam, não pode faltar carne de porco.
Carne de porco não pode faltar. Daí vem o chucrute, vem a salsicha bock, né? A gente estava conversando antes, uma coisa que dentro dos doces e tortas, bastante, muitos feitos com frutas, o sagu com creme.
Te surpreendeu?
Me surpreendi, né?
Porque o sagu a gente relaciona muito ao vinho. Claro, o alemão também produzia vinho, produz.
Sim.
Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente pensa sagu com creme, cardápio da imigração italiana.
É, pois é, né? Mas daí vem o sagu que vem do aipim, vem da mandioca, né? Então eu acho que é essa nova cultura, essa nova culinária que a gente tem hoje aqui, né?
E todo esse teu conhecimento lá de menina, com a família, com o restaurante do teu pai, na tua formação na área de gastronomia, hoje é chefe, beer sommelier, pega toda essa tua bagagem e coloca nos teus pratos lá em São Leopoldo.
Em São Leopoldo. Eu tenho um restaurante lá em São Leopoldo, a Manuela Zan Cozinha Artesanal.
E a gente, que fica no Hotel Intercity.
No Hotel Intercity, isto. E eu faço a noite alemã, então, que tem pratos alemães mais voltados para o Spätzle, que é a massinha alemã.
Ah, a gente estava esquecendo.
Viu? Do Spätzle e do Schnitzel, então, que é um empanado alemão. E outros pratinhos também. Tem o joelho de porco, tem bolinho de batata, tem bretzel, né? Então, são coisas tudo que remetem à minha infância, aquilo tudo que eu vivi, né? E experienciei, então a gente coloca na noite alemã, nas quartas-feiras, lá no Hotel Intercity.
E tu faz releituras também, como, por exemplo, dessa tortinha de maçã?
Dessa tortinha de maçã. Eu fiz esse modelo mais para eventos, que eu também trabalho com eventos, né? Então, é uma fácil de pegar, botar na boca e comer.
E a gastronomia também tem muito da memória afetiva. Costumam assim te dizer, ah, lembrei da época que a minha avó fazia isso em casa.
Exatamente. Eu pensando no cardápio, bah, o que que eu vou fazer, né? Pá, o cheirinho do marreco do meu pai cozinhando. Não, tem que botar. O joelho de porco. Tem que botar. Eu tenho até uma história do joelho de porco.
Qual é?
Meu pai e minha mãe sempre iam muito para bailes, assim, né? E eu ficava em casa. Naquela época, adolescente podia ficar em casa, né? Daí ele botou um panelão. Ó, uns 4, 6 joelho grande, né? Mana, tu fica em casa e tu fica cuidando, tá? Deixa ferver, né? E eu, foi que nada, né? Deixei, né? Quando eu olhei na panela, isso aqui de água só, né? E o joelho tinha se caramelizado por inteiro. E depois, então, correndo, botei água, né? Pra dizer que eu não tinha errado nada. E quando eles foram comer, nossa, mas que joelho gostoso, né? Porque ele foi reduzindo, caramelizando, deu um outro sabor.
E tu faz no restaurante essa receita aí?
Faço sim.
Chefe Manuela Zang, muito obrigado pela delícia de papo que foi falar um pouquinho sobre essa gastronomia, sobre o legado dos nossos imigrantes alemães na cozinha. Uhum. Gaúcha, volte sempre.
Obrigada. Fico à disposição.
Você ouviu mais um episódio da temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Toda segunda-feira, um novo episódio disponível no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de podcast. E aos domingos, 11h30 da noite, na Rádio Gaúcha. Se gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. O Aconteceu no Rio Grande do Sul tem na transmissão em vídeo Leandro Carvalho, na operação de áudio Wesley Borges e na produção Eduardo Chaves, Kise Abreu e Rafaela Knevitz. Até a próxima, contamos com a tua audiência. Música.